Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Chromatica Talks e a convidada de hoje é uma pessoa que eu admiro muito e já há algum tempo. Muito obrigado por teres aceitado este convite, Iva Domingues, bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite.
Olha, antes de mais vou tratar-te por tu e vou deixar que sejas tu a explicar porquê.
Eu tive essa questão também quando comecei a trabalhar e Joaquim Letria, tive o grande privilégio de me cruzar com ele no programa da tarde e eu tratava por você. Enfim, estamos a falar do Joaquim Letria, que é um mestre em comunicação, é um senhor, e ele dizia, trata-me por tu, e eu dizia, Joaquim, não consigo, peço-lhe imensa desculpa, e ele, não, colegas de profissão, não têm idade, tratam-se por tu, e aquilo para mim foi lei, portanto, colegas de profissão, não têm idade, tratam-se por tu, daí para a frente foi sempre assim.
E levaste essa aprendizagem para a tua vida, de sempre?
Na profissão e entre colegas, de resto trato toda a gente por você, porque não consigo tratar por tu se forem mais velhos do que eu ou tiverem um estatuto, sim, claro.
Olha, começo sempre a perguntar esta questão a todos os meus convidados, que é perguntar mesmo como estás. Como está a Iva Domingues?
Estou cansada, que é muito comum nos últimos tempos, desde que comecei esta manhã, porque me levanto cedo. Neste caso, porque tive um fim de semana fora, andei de avião, voltei, hoje acordei cedo, fui trabalhar, já treinei.
Como foi a viagem?
Foi boa, mas estou bem, de resto estou bem. Mas a primeira palavra que me vem à cabeça quando pergunto como é que estás, eu quero sempre dizer cansada.
É bom sinal, é bom sinal que há muita coisa para fazer. Vamos começar pelo princípio. Eu vou perguntar já esta questão porque gosto sempre que os meus convidados se introduzam. Portanto, quem é a Iva Domingues e o que te fez ser aquilo que tu és hoje?
E quando tens quanto tempo?
O que tu quiseres.
Estou a brincar contigo. Quem é Iva Domingues? Eu sou uma mulher, já sou, né? Já passei a fase de dizer eu sou uma miúda, não. Sou uma mulher com 46 anos, sou igual a tantas outras mulheres, sou mãe muito presente, ainda que geograficamente noutro lugar do planeta, mas sou uma mãe muito presente, sobretudo e antes de tudo. Acho que se tivesse, tenho as minhas prioridades bem definidas, portanto, sou mãe da Carolina, depois sou jornalista de formação, licenciei-me na Universidade do Minho, trabalho em comunicação desde os 21 anos, comecei na SIC, passei pela Rádio Comercial, estou na TVI e gosto da palavra liberdade, não vivo sem música, sem a matemática e sem afetos.
É verdade, disseste numa entrevista ao Gosto que és fã de matemática, como é que é possível?
Como é que é possível não ser? Eu questiono-me, porque já olhaste à tua volta.
É tudo João, matemática, é verdade.
O mundo inteiro é matemática. As casas, a arquitetura, a geometria, não é? É matemática, as pontes, os prédios, a lua, o ir à lua, andar num submarino debaixo, não é? Tudo começa na matemática, que inevitavelmente ainda tem uma origem. A matemática começa naquele sítio que para mim é a última fronteira, porque se costuma dizer que a última fronteira é o espaço, mas para mim a última fronteira é o cérebro. Portanto, tudo à tua volta é o cérebro, já pensaste? A humanidade define-se pelo cérebro, porque só foi construído tudo isto até hoje que nós conhecemos porque temos um cérebro.
Fomos nós que o definimos, é verdade.
Não, nós só conseguimos construir isto, esta sociedade que temos, com todas estas avanços na medicina, tudo começa no cérebro humano, não é? Porque é daqui que saem as ideias e é daqui que depois vem a matemática, que é daqui que depois que surgem os foguetões e, não é?
E tudo.
E ainda assim continuamos a ter pacotes de cereais que depois de abertos não consegues fechar. Não é incrível? Vamos à Lua, não é? Vamos quase a Marte, temos sondas, conseguimos, enfim, curar tantas coisas e de repente compras um pacote de cereais e depois de abrir ficam moles porque ainda não há nada que feche. Volta a fechar o pacote. Olha, questões com que me deparo no meu dia-a-dia.
A pergunta polémica então, cereais antes ou depois do leite?
É completamente indiferente, não é? Para mim é
como... Também para mim.
São questões que eu não perco tempo. Eu tenho muita coisa, mas é indiferente.
Há perguntas mais importantes, de certeza. Quais são as perguntas que fizeste mais a ti mesma? Aquelas que...
Boa pergunta, João. Fiz muitas vezes, depende de outra fase da minha vida. Lembro-me de perguntar-me a mim mesma, primeiro, acho a pergunta que me fiz mais cedo e mais vezes, agora já não faço, só às vezes. O que é que eu quero? Depois foi é isto que eu quero? Depois de ter, não é? O que é que eu quero? Depois escolhi. Depois de ter escolhido, é mesmo isto que eu quero? Foi a pergunta que eu fiz. Depois de ter dito que sim, a pergunta que fiz mais vezes ali há uns anos foi: e eu estou mesmo feliz? Eu estou a ser feliz a fazer isto?
Estás?
Agora estou.
Ok.
E agora é... Eu não me pergunto tanto. É engraçado. Cada vez faz menos perguntas sobre mim. Às vezes pergunto-me sobre o mundo mais. Para onde é que caminhamos todos? É uma coisa que me assola um bocadinho às vezes.
Já falaste abertamente sobre a tua infância, uhum, e sobre a tua família. E gostava de te perguntar como é que se vê a vida, muito jovem, depois de se perder um pai com 13 anos. Como é que tu olhaste após esse acontecimento para a vida?
Isso é life-changing, não é? Portanto, como é que eu olhei para a vida? Percebi claramente a finitude, muito cedo, não é? Acho que nós não percebemos a finitude até mais tarde, mas percebi que nós morremos. Vamos todos morrer, e é a qualquer momento. E não há nenhum plano. E não está nada escrito, e isto é completamente aleatório. Porque meu pai era boa pessoa, porque não tinha nenhum hábito não saudável, ou seja, não fumava, não bebia, nada. Era boa pessoa, era professor, ajudava os outros, era de uma alegria. Portanto, é completamente aleatório, vamos todos morrer, a vida não é justa e não há um plano. Portanto, a partir daí, olho para as coisas e dou o valor que elas têm e o peso que elas têm e sei perfeitamente quais são as minhas prioridades e o que é que eu vou perder tempo. E aquilo com que nunca vou perder tempo, porque o que não tem importância na minha vida é muita coisa. E o que tem importância é muito pouca. O que tem importância tem muita. O que não tem são muitas coisas. Portanto, eu acho que foi prioridades. E sou mais. Não é que seja fatalista, não sou nada, mas sou mais presente. Porque eu sei que vamos todos morrer. E aprendi isso muito cedo. E the hard way, não é?
Achas que nós hoje em dia, não tu, nem pessoas que passam não, ou passaram por isso, mas o ser humano em si ainda se preocupa com coisas que não se devia preocupar?
Completamente, olha à tua volta,
Pois.
não é?
Sim.
Onde é que estamos?
O estado em que estamos.
Olha para as redes e o que as pessoas dizem e pensam e passam horas a discutir, sei lá, coisas, a roupa da outra, o carro da outra e depois aquilo e a outra, e não sei, sei lá, tanta coisa. Eu não sou nada saudosista, eu vivo no tempo em que vivo e eu acho que este é o melhor tempo para estar vivo, não é?
Também acho.
Eu,
Isso eu
e, e, e
acredito
daqui a
também.
50 anos será melhor do que este. A todos os níveis, porque é mais confortável, porque temos mais acesso a tudo, sobretudo à saúde, ao ensino, tudo certo.
Oi.
Isto não fui eu, pois não?
Fui eu, peço imensa desculpa.
Mas acho que há uma certa. Agora parece uma velha do Restelo, mas. Agora que pensei no que ia dizer, e vou dizer na mesma, eu sinto que há uma certa estupidificação geral do ser humano. Eu acho que há mais idiotas em número do que pessoas com cabeça.
E
Desculpa.
porquê? Porquê é que sentes isso?
Porque é o fast food, o fast music, o fast learning, é o descartável, é o não pensar, é o FOMO, é a velocidade com que se vive hoje em dia. E isso, como tudo, até na escola e até no saber e até no querer saber, o que interessa é engolir tudo, vomitar tudo e não pensar no assunto e está feito, porque não é o saber pelo saber, o tempo para mastigar alguma coisa. Só quando tu pensas sobre uma coisa, mastigas isso, ficas a ruminar sobre isso, é que nunca mais te esqueces disso. Não é? Não
Sim.
temos tempo para isso agora, eu acho. Vivemos muito no hamster. Sim,
Sim, sempre à
não
volta
sei
do
bem para
mesmo.
onde, mas sim, eu acho que também tem a ver com isso. Não é? Não são de repente. Na verdade, há um estudo que diz que o QI, pela primeira vez na história da humanidade, isto é assustador, é assustador, a média de QI baixou. Teve sempre a subir, em média, não é? Desde o Homo sapiens. Baixou
Baixou.
nesta última geração, que não é a minha, mas é aquela a partir dos 20. Isso é indicador do que eu, se calhar, estou a dizer. Não que seja a culpa do ser em si, não é no ADN, mas é o estilo de vida que se vive, sobretudo no mundo dito no primeiro mundo, não é? Evoluído, industrializado.
E na tua adolescência, antes de ganhar estas noções da vida como elas são e de, pronto, daquilo que
estás
a dizer.
Mas atenção, é
agora.
A minha noção, não, não,
sim.
Isto não, não é uma. É só
é
a minha opinião.
Sim.
E, sim, claro.
Na tua adolescência, quais são as tuas memórias na adolescência e vias o mundo da mesma forma que vês agora? Ou
não,
foi
não,
uma
não.
ideia que foste construindo ao longo do tempo?
Não, eu acho que temos muitos sonhos na adolescência, faz parte. Achamos que vamos. Temos uma data de bullet points, ou como é que se diz, aquela wish list, bucket list.
Sim.
E achamos que vamos fazer tudo. E acho ótimo que este, não é? Tens 20. Aliás, o meu avô, que morreu com 94 anos, 92, desculpa, dizia uma coisa que eu no início não entendia. E agora que tenho 46, entendo. Que é, ó minha filha, quem aos 20 não é, e aos 30 não tem, aos 40 não é ninguém. E eu pensava, o que é que isso quer dizer? E hoje faz todo sentido. Porque quem aos 20 não é um sonhador, e aos 30 não tem aquela capacidade de achar que vai mudar o mundo, aos 40, na verdade, não fez nada de jeito. Não tem nada, pelo menos, de se orgulhar. E então eu acho que é um bocadinho para ele.
Tu sempre sonhaste muito?
Sempre, claro. Ah, eu estou com a Daniela Roá, que é uma grande amiga, que é, pá, se não apontares para as estrelas, nunca vais ganhar a lua. Portanto, é para as estrelas. Depois logo se vê.
Boa forma de pensar. Nunca tinha pensado isso dessa forma.
É isso.
E tiraste, entretanto, quando é que percebeste que querias seguir comunicação? Quando, aposto que sonhavas muito. Sempre sonhaste muito sobre isso ou a tua vida nunca passou pelo sonho de querer televisão ou comunicação? Não. Nem longe.
Não. Eu sempre gostei de cinema.
Sim.
E isso é uma forma de comunicar, não é? Para mim é a forma mais bonita de comunicar. É a sétima arte, a melhor arte. É que eu sinto que estou tão. A minha voz está tão presente.
Não, não, não.
Que me estou a afastar.
Não, é só porque depois pode ficar muito, muito baixo, mas
sim,
estás à vontade.
Exatamente. Nunca pensei ser. Eu até aos 17, 18, não sabia o que é que ia seguir. Eu era aluna de. Era muito boa aluna. Uhum. Basicamente era boa aluna a tudo. E geralmente o que é que tu fazes? Segues aquilo onde tu tens boas notas, não é?
Matemática.
Lá está, eu tinha. Era aluna de. Sempre foi. No, 20, a matemática, e toda a gente dizia: segue gestão, economia. E eu, bom, eu tenho 20 a matemática, desde sempre. Mas eu não gostava daquilo. Não interessa, também, mas depois também tinha português e também tinha. Não sabia o que é que havia de fazer. E um dia fiz aquilo que se faz, quando não sabe o que se fazer à vidinha, que é fazer os tais testes
psicotécnicos,
falar com a psicóloga, e pela primeira vez ouvi a expressão: tens que seguir comunicação. E eu, esse palavrão é um guarda-chuva muito abrangente. Estamos a falar de quê? E ela, tudo o que implica comunicação, porque tu nasceste para comunicar, para falar com outro, porque és muito curiosa, mas gostas muito de conversar. E quando eu, ok, comecei a pensar no assunto, mas foi assim. Depois o jornalismo veio naturalmente, mas nunca o entretenimento. Isso foi já depois de estar em televisão. Sempre achei que ia ser jornalista de investigação, grande média reportagem, sempre com o meu feitio, sempre achei que sim. As coisas mudaram.
Arrependes-te de ter ido para entretenimento?
Não. Não. Eu sei que podem dizer, podem achar estranho, mas eu acho mais difícil fazer bom entretenimento
do que informação.
Do que fazer boa informação. E quem quiser discutir este assunto comigo, que vem.
E começaste por estagiar na SIC e acabaste também a fazer uma experiência de rádio na Rádio Comercial, se não me engano.
Sim, sim. Aliás, trabalhei, foi o meu primeiro ordenado, foi na Rádio Comercial, não foi estágio, foi ordenado.
Não, o estágio foi na SIC.
Foi na SIC e na Rádio
e depois
foi
o primeiro trabalho.
Foi.
Como é que foi essa experiência de fazer rádio antes de ir para a televisão?
É, rádio é maravilhoso. Rádio, tens que experimentar, João, já te disse, tens que experimentar. Rádio é capaz de ser o veículo mais íntimo de comunicação, não é? Tu na televisão falas para muitos, vocês aí em casa, sabes que são muitos, estás a falar para muitos, não é? À partida, para muitos. Na rádio tu falas para uma pessoa, de cada vez. A pessoa que está no carro, sozinha, a pessoa que está em casa a cozinhar, a pessoa que está no duche, porque há pessoas que ouvem. A rádio
no duche.
Queres coisa mais íntima do que estar com alguém no duche?
Sentes que tens mais proximidade com as pessoas na rádio do que na televisão?
Não há mais nenhum meio que chegue à pessoa como chega à rádio. Até porque fisicamente a rádio está onde a televisão ainda não chega. Acordam com alguém a falar na rádio. Nós, na rádio, tu acordas com uma pessoa. Uma pessoa. O duche, o carro, os fones, quando vão correr, há pessoas que correm com a rádio ligada.
Sim.
E mais nenhum meio chega aí a não ser a rádio, já pensaste? É muito bonita a rádio. Para mim, a rádio ensina-te o que é, de facto, a base da comunicação, a verdade da comunicação.
O chegar ao outro sem ser preciso imagem.
Sim, sim. É comunicação pura, é emoção, é verdade. Se tu não tens verdade na emoção na rádio, estás feito, não é?
E, apesar de dizeres isso, há muitas pessoas que consideram que a rádio está a morrer. Achas que isso alguma vez será possível?
Não será nunca possível. Já vaticinaram a morte da rádio quantas vezes?
Pois,
quantas
isso é verdade. Vezes?
E a rádio, na verdade, desde que veio a internet, adaptou-se mais rápido que a televisão.
Isso é verdade também.
A rádio tem esta capacidade camaleónica de se reinventar. Eu não acredito mesmo que a rádio vai morrer. Pelo contrário.
E a televisão?
A televisão vai sofrer uma mutação. Mas não vai morrer. Vai ter o seu nicho, vai ser cada vez menos generalista e cada vez mais de temática. Cada pessoa vai poder fazer a sua própria televisão, ver os seus programas. Mas a televisão, tão cedo, não me parece sequer possível. Sim. Que vá morrer. Não, de todo, de todo.
Depois da tua experiência na rádio, foste para a tua casa atual, a TVI. Como é que foi estes primeiros anos, antes da pausa em que foste também trabalhar, mas para os Estados Unidos, já vamos falar disso, que eu estou mesmo entusiasmado para saber tudo. Tiveste alguns projetos como os Extras do Big Brother, o Cocktail Nacional e até mesmo o programa Depois da Vida. Sim. Como foram estes primeiros anos em televisão, depois de passar pela rádio e a adaptação para a televisão?
Eu, para mim foi muito difícil a passagem, sobretudo, não da rádio para a televisão, porque como eu acho que seria, toda a gente, se pudesse fazer um percurso, deveria começar na rádio para passar para a televisão. Acho que seria este o percurso, pelo menos um conselho que eu daria, se possível. Claro que nem sempre é assim. Mas o mais difícil para mim não foi da rádio para a televisão. A rádio só me ajudou em televisão. Foi passar do registro de informação, que era o meu curso, licenciatura, para o entretenimento. Essa mudança foi mais difícil, porque eu era muito séria na comunicação, ninguém me via os dentes, eu não sorria, era muito...
É verdade, eu não acredito.
É verdade, é verdade. Até porque quase sempre tu, quando estás a fazer informação, e tu sabes que olhas para o alinhamento de um jornal, quantas notícias te dão vontade de sorrir?
Não são muitas, isso é um facto.
Pronto, e eu então, quando estava a fazer sociedade, enfim, desporto, uma notícia boa e tal, mas não havia muito, então tinha aquela postura muito séria, muito que engoliu um cabo de vassoura, e então para passar para o investimento senti essa dificuldade para me soltar.
Sentias
até que me encontrei, não é? Fui à procura do meu registro, não é?
Sim, e que é único, acho que podemos concordar que...
Eu acho que não tenho registro, sou eu só.
Sim, eu acho que todos os, e acho que falo, principalmente pela TV, que é a empresa onde eu tenho mais contacto, todos eles têm a sua forma específica de ser, não há ninguém igual a ninguém. Isso, uhum. Isso é bastante interessante. Mas ia perguntar-te, na transição da informação para o entretenimento, quando fazias informação, sentias que o impacto, porque como tu dizes, as notícias que nós vemos no nosso dia-a-dia não são alegres e não são nada fáceis. Sim. E
não vais estar a dizer que morreram sei quantas pessoas
a rir
na Síria e a rir, não é?
Sim. Esse pesar, essas notícias pesadas e negativas influenciavam também a tua vida fora do teu emprego?
Não, influenciam a forma como eu olho para o mundo e influenciam as minhas escolhas politicamente, economicamente, socialmente, civicamente. Agora, o meu estado de espírito, não. Às vezes chegava. Sim. A casa um bocadinho...
Não, porque pensares que, por exemplo, soubeste uma notícia de última hora muito pesada e aquilo mexeu contigo,
claro,
e de quando saías para casa...
Claro. Obviamente somos todas pessoas, sim. Não é, João? Porque ninguém, não há, ainda não estão cyborgs a apresentar o Jornal das 8, mas...
Ainda.
Mas, claro que sim, mas às páginas tantas o que acontece é um bocadinho como os socorristas, né, do INEM, dos bombeiros, vêm politraumatizados todos os dias. Às páginas tantas tens que desligar quando sais dali, senão... enlouqueces, não é? Eu tenho pessoas a dizer, como é que é possível, tu vês as notícias e continuas a ver? Eu vejo, porque tenho essa capacidade de conseguir desligar a seguir, senão não conseguia ver, mas faço questão. Para mim, ai, não vejo notícias, porque o mundo está não sei o quê. Epá, não me lixem. Pessoas, a pior coisa que pode acontecer a alguém, eu acho, é ser ignorante e desinformado, porque isso é muito perigoso. Então...
E achas que, apesar das plataformas e de existirem agora as redes sociais, e achas que as redes sociais e todas as plataformas que supostamente nos deviam ajudar a não ser desinformados, nos estão a informar bem? Ou pelo contrário?
Eu acho que não estão a informar bem na medida em que tu tens muita coisa que tu não vais sequer confirmar as fontes. Ou seja, quando há pouco falavas se a televisão vai morrer, eu dizia que não. Hoje em dia... tu tens que ter alguns faróis, algumas âncoras, porque nós nunca sabemos qual é a fonte de 90% das notícias que estão nas redes e na internet. Portanto, pelo menos sabemos que alguns jornais, alguns canais, alguns telejornais têm pelo menos um crivo, um deles. É claro que depois temos que ir um bocadinho mais longe. A quem pertence este grupo de comunicação? Que cor é que está por trás deste jornal?
Eu confesso que só comecei a fazer isso depois de entrar no mundo do emprego.
Temos que perceber, não é? A que partido ou a que vá do círculo da Assembleia está mais para um lado. Isso tudo certo, mas pelo menos há um crivo, não é? E na internet começa a ser quase impossível escapar à fake news. Portanto, a democratização é maravilhosa e eu sou apologista, ainda bem que há redes, por um lado. Mas, por outro, temos que ter esse crivo. E quando estamos perdidos, temos que ir à procura de alguém que faz por nós. E eu acho que, pelo menos, a televisão ainda tem algum crivo. E não vejo só um jornal, vejo todos. E aí que tem... É isso, não vês só uma coisa, porque na net isso não vai acontecer, porque o algoritmo só te vai dar o que tu vês.
Sim.
Só te vai dar a tua opinião e a tua visão.
Que tu queres,
é para isso que o algoritmo é criado, por isso é que tem que inventar outra coisa. O algoritmo não nos serve. É muito mau, porque não nos dá diversidade. Porque é só no debate e no contraponto das tuas ideias que tu evoluís. E o algoritmo só te dá analgésico.
E que percebes que existem outras realidades, sim.
Sim, sim, e estás ali e não sais dali. É um bocado parece-te meio que ficas numb, não é? E é só neste confronto de ideias e neste. É que nasce a luz, não é?
Sim.
E então tens que diversificar e isso consegues fazer noutros meios. A internet é capaz de ser o mais difícil porque é muito difícil combater o algoritmo. Ou tu sabes que, ok, agora vou ao The Economist. Eu gosto muito. Porque tenho um crivo, eu confio, mas depois também vou ao Wall Street e depois também vou ao Le Monde. E os portugueses, percebes?
Sim.
É preciso tentar perceber. E onde é que eles cruzam? Onde é que... Ok. Mas isso, eu sou da área. Não estou a dizer que qualquer pessoa faz isto.
Pois, nem toda a gente, área, e nem toda a gente percebe
esta
realidade.
Eu não sou um cirurgião vascular, não faço ideia, não é? Eu estou a falar da área onde eu estou. Mas a internet é como tudo na vida, tem bom e mau. Ultimamente... Acho que um bocado mal.
Acho que já está a passar aquela fase em que...
Acho que
E falando em internet, e o mal da internet e das fake news, qual foi a fake news que já escreveram sobre ti que tu ficaste a sério? Como é que isto é possível, terem escrito isto?
Eu por acaso não queria... Houve, foi uma revista portuguesa que disse que eu estava a falecer com uma doença terminal, pronto. Não vou dizer quem, quando, como, para não fazer mais... Não levantar mais. Mas imagina o que é passar num quiosque. Foi capa. Por acaso a minha filha ainda não sabia ler. Mas imagina se soubesse. E perguntas tu, mas porquê é que publicaram isso?
Sim.
Não faço a mais pequena ideia. Mas, se calhar viram-me ir ao médico.
Mas não basearam-se em nada? Foi só...
Nada. É o que eu digo, viram-me num, sei lá, viram uma consulta qualquer, no hospital da CUF, ou qualquer coisa assim, há uns anos, já há muitos anos. Mas imagina qual não é o meu espanto. E agora, perguntas tu, que estupidez. Não, não, que inferno e que pesadelo. Convence lá a tua mãe, de quem és filha única, e de quem já não há marido, que a filha não está com uma doença e que não está a dizer a verdade, porque se calhar não quer que a mãe fique preocupada. Convence lá uma mãe disto. Convence lá amigos que me conhecem e que me ligam do outro lado do mundo e eu dizer, não, não, é mentira. Não, mas estás mesmo a falar a verdade ou não queres preocupar? Foi um inferno. Portanto... Fake news, essa foi a pior. Essa foi a pior. Ah, e já agora, na fila do supermercado, onde estás na tua vidinha, não é? Para pagar, puxarem-te o cabelo para ver se ele está a cair. Porque estás com uma doença terminal. Ah, pois é. É, não é só a notícia. É o pesadelo e o inferno que é aquilo a seguir.
Que depois vem.
Não é? E nem sequer é uma notícia, vá, socialmente condenável, não é? Podia ser uma coisa pior. Tipo. DST.
Então, isso demorou mais ou menos quanto tempo? Pós...
Os danos colaterais? Meses. Meses. Posso até dizer quase um ano. Havia sempre gente a perguntar, está melhor?
Não tomaste nenhuma medida assim
tomei,
para tentar?
Tomei, sim.
E resultou?
Não. Fui a tribunal e não resultou nada. Portanto, isso seria outra história, mas é só surreal. Desse senhor doutor juiz, mas não é o não é o lugar certo para falar disso. Mas sim, o argumento, quando ele disse que eu não ia ganhar, era que não era devassa da vida privada, porque a minha vida não tinha sido devassada de facto, porque era mentira. E não era atentada ao bom nome, porque era uma doença que não era socialmente condenável. Portanto, estas duas juntas diz que é nada.
Portanto, não, portanto eu, podemos então, mentir e nada está tudo
eu,
bem.
Então, eu ia sendo detida quando fiz este comentário. Que foi, então, se eu disser amanhã num jornal que o senhor... Pai, eu não posso dizer isto aqui. Eu vou dizer, encontrar outro, eu vou dizer por outras palavras o que eu disse, com palavras mais diretas. Se o senhor doutor, se o senhor doutor juiz andar a... andar, como é que eu digo, quero dizer, envolvido,
sim,
com uma, mantiver uma relação sexual com uma menina de 18 anos, está tudo certo. Certo?
Sim.
Amanhã, no jornal K, eu não disse estas palavras.
Acredito que foram piores.
Eu disse meninas.
Sim.
E não disse outras palavras. De 18 anos, está tudo bem? Não é devassa, porque é mentira. E como são meninas e não meninos, e já tenho 18 anos, está tudo bem também. Não é socialmente condenável. E assim de presa, por desacato. E ele ficou sem resposta. É só ridículo. Mas sim, não adiantou nada. Não adiantou nada.
Bem, é o piso que temos. Enfim, e como este país não é muito bom, foste para outro. Vamos passar à frente.
Boa passagem.
Vamos falar de uma das melhores aventuras da tua vida, que é uma das coisas que eu também desejo fazer muito, o momento em que foste trabalhar para os Estados Unidos da América, em que mudaste para Los Angeles, estiveste em Nova York, em todo o lado. Como é que foi tomar essa decisão? Foi fácil a decisão de vou mudar, esta mudança vai ser radical?
Não foi fácil. Foi uma decisão que eu andava a pensar há muitos anos. Mais ou menos desde que a minha filha... Portanto, eu quando fui para lá, a minha filha tinha 14. E eu comecei a pensar nisso desde que ela tinha 8 ou 9 anos. Portanto, andei uns 5 anos, 5, 6 anos a pensar nisso. Não é uma decisão que tomas de ânimo leve.
Claro.
Tens que amadurecer, tens que perceber se no início, se tipo, não estás louco. Até porque eu já não tinha 20 anos, pelo contrário. Mas as coisas foram começando a fazer sentido na minha cabeça. Sobretudo por ela, não é? Porque eu fui por ela, não foi para mim. A história aqui é que a minha filha queria estudar cinema e nos Estados Unidos, a partir do 10º ano, tens essa área.
É de veia, veio de ti. É de esse,
sim, eu acredito que ela,
esse
como
amor
eu
pelo
dizer,
cinema.
Não nasceu das ervinhas, portanto, claramente sim, também vem muito de mim. E do pai e de quem a ajudou. It takes a village, right? E ela sempre me disse, desde os 8, 9, que queria ser realizadora, contar histórias no cinema. Desde os 8, 9, muito cedo, ao contrário de mim. E que queria estudar para o sítio onde tudo acontece, que era nos Estados Unidos, neste caso, Los Angeles. E eu fui amadurecendo e há um dia em que tudo faz sentido. E pensei, por que não? Porque é que nós deixamos heranças aos nossos filhos só quando morremos? Não, eu quero deixar uma herança à minha filha em vida. Portanto, vou dar-lhe 3, 4 anos da minha vida, de bom grado. Portanto, nessa altura, tomei a decisão de que ia em janeiro. Fui visitar LA em janeiro, andei a ver escolas e tentar sentir a cidade. Depois foi todo um processo burocrático, durante alguns meses, de vistos, de papéis, né? E no dia 13 de agosto, estava a aterrar em Los Angeles.
Já com a Carolina?
Já com a Carolina. Porque ela iria entrar no final de agosto para a escola.
E como é que foram esses primeiros meses de adaptação?
É muito duro. É muito duro. Emigrar é muito difícil. A todos os níveis. Emocionalmente. Até fisicamente. Porque não tens as comodidades que tens cá. Não tens a tua rede de amigos aqui. Pessoas que te ajudam. Fazes tudo sozinho, né? Porque não tens ninguém para te ajudar. E percebes o quanto é importante, de facto, os amigos que tu fazes ao longo da vida, que estão lá para ti. Então é difícil, é um embate, o primeiro embate é duro, a todos os níveis, questionas tudo, mas também é uma descoberta, não é? Estás num sítio que te inspira a fazer coisas diferentes, vais-te pôr à prova, vais-te estar... Há muito tempo, quando estás há muito tempo em televisão, ou estás numa situação confortável, tu já não sabes muito bem o que é que tu vales. Se vales porque estás lá... ou se estás lá porque vales. E então ali não. Ali era eu, sem nome, e o mundo. E assim, será que eu consigo? Quanto é que eu valho? Eu já não me lembro. E aí eu pude testar, e é incrível quando tu consegues que tu... Ai não, pera.
Era isso que eu ia perguntar agora, ah. Sentiste que te testaste a ti mesma?
Claro. Era uma validação de mim para comigo. Não era exterior, era. Porque há muito tempo que eu já não sei bem... É isso que eu te disse?
Sim.
Se estás lá porque vales ou se vales porque estás lá, então isto... Não, ali era só eu, onde ninguém me conhecia, e poucos meses depois eu fui a trabalhar para a TVI. Não é?
Sim.
Não fui como repórter, sobretudo Junket, que é o cinema.
Sim.
Mas lá, passado poucos meses, tive uma proposta para trabalhar numa produtora de cinema, ou seja, e de certeza que houve muita gente... E eu não procurei, foi porque... Enfim, aconteceu em conversa, ou seja, alguém pensou que eu tinha capacidade suficiente para tomar conta de uma área, de uma produtora, e assim foi. Portanto, mais uma vez, pensei, afinal eu, se calhar, ok, ainda valho, ainda sei fazer, e se calhar tenho mesmo competência para isto. Porque às vezes tu questionas-te, não é?
E quando foste, quando disseste que ias dar 4 anos à Carolina... Depois desses acontecimentos, passou-te pela cabeça não voltar?
Claro, passou pela cabeça não voltar. Na verdade, depois de 10 meses, a partir dos 6 meses, a partir do primeiro ano, passou muito pela cabeça não voltar. Porque já comecei a fazer amigos, a vida corria bem, estava a trabalhar numa área que eu adoro, que é cinema.
Sim.
Não verbalizei, mas passou-me pela cabeça... Se calhar vou ficar por aqui, mas depois também lá está, não fazer muitos planos porque a vida vem.
Sim.
E vai-te. E depois, quando tive a proposta para vir para cá, já era mais ou menos a minha ideia. E vim para o 11 e só depois para a TVI outra vez.
Eu sou um grande fã da cultura pop, portanto, o que é que tu me expliques? Como é que funciona? Como é que é estar em cerimónias que nós vemos e sonhamos em estar quando somos mais novos? Tu estiveste nos Grammys, tu estiveste nos Oscars, tu estiveste nos Emmys. Eu tenho inveja, porque aquilo que tu viveste era aquilo que eu gostava de viver, porque desde sempre...
Ainda mais a tempo, João.
Eu sou um miúdo fascinado por ver os Grammys, que eu sou muito ligado à música, à música. Música pop americana principalmente. Ver os Grammys, ver aquilo tudo a acontecer, para mim em televisão já é um sonho. Imagina ver presencialmente.
O meu fascínio era sobretudo, isto quem me conhece percebe o que é que eu vou dizer, é óbvio ver pessoas a metros de ti, é maravilhoso, poder falar com algumas delas também, e isso é incrível, não é? De género, uau, olha, estou aqui a ver, isso depois aconteceu-me até coisas bem mais curiosas do que nos Grammys, ou nos Emmys, ou nos Oscars, mas eu estava lá sobretudo...
Como quais?
Já lá vou. Estava sobretudo a nível técnico, como é, eu gosto mesmo, lá está a Carolina, também não vai, a minha grande paixão é sobretudo a nível de ver que câmaras, como é que eles montam isto, a produção a trabalhar, a iluminação a trabalhar, os planos, como é que eles fazem as transições. Porque tu em casa não vês, e tu lá podes ver, não é? Porque está toda a gente a olhar para o palco, eu estou a olhar para tudo e às vezes menos para o palco, e acho extraordinário como é que os Oscars foi o que mais me surpreendeu, porque onde acontecem os Oscars é o...
Theater,
qualquer coisa theater, em Hollywood.
Sim.
É muito feio. É um buraco. Por fora aquilo não vale nada.
Mas
não é?
Por dentro...
É a queda de um mito. Hollywood, o Walk of Fame, com as estrelas, é a queda de um mito. Portanto, vais chegar lá e é uma desilusão. Mas é o quê? É verdade, eu sei. Aquilo, quer dizer, é um passeio com estrelas, mas depois aquilo tem um lado. Bem, não vou dizer mais, depois tu vês quando estás lá. Mas é um bocadinho. Só que nos Oscars, epá, o trabalho que eles fazem naquela rua, naquelas escadas, com aquela fachada, é inacreditável. Portanto, é isso é que me. A iluminação, de repente, fica uma coisa, me sinto além. Mesmo, é bonito vê-los trabalhar.
É a mesma forma que fazem em Portugal, ou sentes que existe uma grande diferença? Não falando em investimentos, claro, mas em termos de produção, é muito diferente?
É. Eles são os maiores. eu peço desculpa a todos os meus colegas, e eu estou aí incluída, mas de facto...
É um outro mundo.
A produção é o showbiz, é o terra do showbiz, eles são melhores, nós ainda não estamos aí. Eu acho que nós... estaríamos aí se tivéssemos o dinheiro deles. Eu acho sempre que é só uma questão de orçamento. Mas já percebi que às vezes não é uma questão de orçamento. Agora, a nível técnico, somos tão bons ou melhor do que eles. Não tenho a menor dúvida, porque eu também já vi. Já vi malta a trabalhar lá que não é melhor do que há. Mas a nível de mega produções, como eu tive em sete de filmagem de filmes, porque eu trabalhava numa produtora, sobretudo, que tinha investido, fazíamos só quase investimento, pagávamos o filme com
Sim.
o meu, pagávamos o meu patrão. E, de facto, a nível de produção, nós não temos escala, nem temos orçamentos daqueles, portanto, não estamos habituados a trabalhar daquela magnitude, produções daquela magnitude. E os Oscars... não há nenhuma gala em Portugal que esteja sequer perto, a nível de organização e produção, não há. E eu estou a falar de cá de fora. Lá dentro é uma questão de, sim, unhas para tocar e orçamento, mas, por exemplo, a parte da red carpet, que é a grande transformação daquele buraco, que é o...
Sim.
não temos, ainda não estamos nessa Liga dos Campeões. Eu acho que não. E peço desculpa se alguém descontar, é só a minha opinião.
Não, imagina, a minha prima também está a tirar cinema, como já te tinha dito, e ela agora fez um recente estudo e diz que muitos de nós portugueses não vemos conteúdos em português porque não achamos interessantes ou porque não achamos suficientemente bons. Sentes que é por haver, lá está, essa grande diferença de investimento dos conteúdos portugueses que são feitos lá fora, que até mesmo nós portugueses temos uma preferência em ver conteúdos americanos na Netflix, na Amazon Prime, na HBO, na Disney. Passa publicidade, mas...
Sim, sim. É assim, há coisas... Eu acho é que já se fazem algumas coisas boas, mas são poucas. A questão é essa, é uma questão de escala. É uma questão de oferta. Quando aparece uma coisa boa em português, aparece um milhão de coisas boas
lá
no streaming.
Fora. Sim.
Portanto, enquanto o número for tão dispar, é normal não haver tanto consumo. Mas, genuinamente, já se fazem coisas bem feitas em português. São é poucas. Muito, muito poucas. É o que eu acho.
Sentes que também são bem promovidas ou nem por isso?
Não. Muitas das vezes não são bem promovidas e passam ao lado. Mas há coisas bem feitas, volto a dizer, mas são muito poucas. E o consumo é mais fácil. É como o fast food e o macrobiótico, quer dizer... É mais fácil chegar ao streaming e ver do que andar à procura de uma coisa boa.
Sim.
Que te... E às vezes consegues, porque a oferta... Nós não podemos esquecer que somos 10 milhões, não é? Eles são quase 300 milhões. E é um país
mínima.
Que nunca mais acaba e é gigante. A oferta assim, é outro mercado, é outra escala. Não temos muita hipótese. Agora, já se faz... Olha a curta do João, que eu acho que vai ganhar um Oscar. E vai ser histórico.
Também acredito.
Acho mesmo. Mas lá está.
Isso, há de estar a conversar com a minha prima,
aquele,
também achei.
Aquela curta, aquele momento, aquela pessoa, é one in a million. É um talento. Se nós pensarmos que ele sozinho desenhou, escreveu, compôs a banda sonora, fez tudo. Quantas pelos dedos de... Pá, não há.
Não há.
É preciso um... extraordinário quase para chegar um bocadinho, porque temos pouca, faz-se pouco, mas tenho a certeza que haverá mais, quanto mais, mas tem a ver com isso. Mas faz-se coisas boas. Olha o João, olha o Ice Merchant.
É verdade, né? Este ano poderemos.
Pode ser, eu acredito mesmo que o João vai ganhar o Oscar. Acredito mesmo.
Vamos manifestar isso. E como é que foi estar perto de grandes celebridades americanas? Porque como é que é? Tiveste com o Leonardo DiCaprio, o Drake, o Jimmy Kimmel, como é que foi?
Olha, a primeira coisa é que são pessoas como nós, não é?
Sim. Não é? Isso também é uma verdade, sim.
Tal e qual. Porque são, não é? Só moram no sítio, mas na verdade, como é que é? É giro perceber que, na verdade, ninguém é inacessível, não é? Ok, se calhar o Obama e a Michelle é um bocadinho mais difícil chegar lá ou pelo cargo que ocuparam, mas a verdade é que é a magia, a tal magia que eu acho que existe em relação aos Estados Unidos, é porque é uma terra onde tu podes de facto sonhar e onde estas coisas acontecem naturalmente, não é? Eu fui convidada para ir a um aniversário, na minha mesa ficou sentado o Leonardo DiCaprio ao meu lado, o Tobey Maguire do outro, porque onde é que eles vivem? Em Los Angeles.
Sim.
Têm uma vida, também jantam, também tomam banho, também vão à casa de banho. Também têm vida social, portanto, é normal cruzar-te se tiveres, ok, naquele meio, e deu-se o caso. Mas, de facto, todos têm os mesmos sonhos, os mesmos medos. Alguns são mais inteligentes do que outros, outros têm mais sentido de humor do que outros. Mas pensas assim, eu lembro-me de ter tido essa consciência quando, ao fim de 2 meses a trabalhar para a produtora, estava eu nos Estados Unidos, pai, há 8 meses, estava sentada. Isso foi um momento de acknowledging, de wow, this is happening, I'm here. Que foi sentada no, na sala de reuniões principal, tem várias, mas a grande, como a gente diz, é na grande.
Sim.
A sala de reuniões, com uma mesa, parecia uma nave espacial oval, assim, uma coisa gigante, com quase 20 e tal pessoas, na Netflix, e do outro lado está o Ted Sarandos, o próprio. Eu estava sentada à mesa. Eu.
Tu.
Olhei assim e parei dois minutos para mim a dizer, eu estou no headquarters de Netflix, à mesa, com o Ted Sarandos. Está bom. É possível, estás a ver?
Mais um dia. Mais um dia normal.
Não, é possível. É mesmo possível. Há uma máxima que eu subscrevo depois de ter vivido e trabalhado nos Estados Unidos, que não é possível em Portugal. Nunca será por uma questão de escala, mais uma vez. Nos Estados Unidos, ok, não estou a dizer em todas as cidades, mas ok, Estados Unidos, em geral, se tu trabalhares muito e tiveres disponível para dar no duro, you can make it. Há espaço para tudo, há espaço para todos. Aqui não. Não tendo escala para isso, é impossível. Podes estar uma vida inteira a dar o litro. Pode não acontecer. Lá acontece. Não tenhas a menor dúvida. Se trabalhares todos os dias muito, aquele país vai-te dar o que tu queres. Isso eu tenho que admitir. E há também muita coisa que não gosto, mas isso é verdade. Não, não tenho dúvidas.
Acreditas que o American Dream é real?
Acredito. É isso que eu te acabei de dizer. Aquele país, se tu trabalhares muito, muito, deres o litro e não desistires, vais chegar onde tu queres. E eu não conheço muitos países assim.
Olha, eu agora a pensar que estava bem na vida.
Tenho que admitir que sim. E cada dia que passo, mais pessoas conheço e pessoas que foram para lá e que agora percebem o que é que eu quero dizer. E dizem-me, Iva, tinhas razão. Eu aqui sinto que estou a crescer, eu sinto que estou a ir a algum sítio. A cada ano que passa, eu estou a chegar a sítios e fazer coisas e um estilo. É um país que te permite. Não podes é ficar à sombra da bananeira.
Sim.
É como o mar, deita logo fora.
É lutar.
Não, deita-te logo fora. Agora, é porque aqui em Portugal, por exemplo, eu tenho lá agora uma grande amiga que trabalhou anos aqui e nunca saiu da cepa torta. Vamos chamar português no bom português. Agora está lá, está há 3 anos em tech. A cada ano que passa vai subindo. As coisas acontecem. É assim. É aquele país, é ser aquele país.
Tu já referiste aqui nesta entrevista e também em outras que a liberdade para ti é uma coisa muito importante.
Uhum.
Sentes que essa tua noção de sede de liberdade e de querer ser livre te fez de alguma forma a vida mais fácil nessa transição de Portugal, Estados Unidos?
Eu acho que muita gente diz, eu gostava de ter essa coragem. E ok, tem que haver uma dose de coragem, não é? Para sair do teu sítio, da tua vidinha, é mais fácil ficar na vidinha. Mas na verdade não é mais fácil. Para mim não é mais fácil ficar na vidinha. Isso é a forma como eu sou feita, é o meu ADN. Para mim é matar-me ficar na vidinha. E é uma questão de sobrevivência. Ou seja, eu não consigo ficar muito tempo num sítio onde eu não consigo aprender nada, evoluir. Eu não consigo, começo a ficar muito desconfortável. Começo a ficar muito irrequieta. Falta-me o ar.
Sim.
E então, para mim, não é o mais fácil ficar na vidinha. Para mim, o mais fácil é sair da vidinha, porque senão dá-me uma coisa.
E arriscar.
E mudar. Porque eu não dou o mesmo valor às coisas, e vou chamar coisas porque são coisas, do que a maioria das pessoas. Exatamente, porque aos 13 eu revi as minhas prioridades e sei exatamente para mim o que é importante e o que é mais relevante. E coisas para mim não me dizem muito. Mas a vida, para mim, diz-me muito. E experienciar, aprender, saber, conhecer, viver E eu, atenção, não sou, estou muito longe de um nómada, né? Nem campismo eu faço quando posso, né? Se possível. Não é isso, mas não é só coragem, é quase uma questão inata, está no meu ADN. Agora, foi amor, e eu acho que isso é maior que tudo, né? Quando tu já não tens coragem e tens medo sei lá, quando não te consegues mexer, há sempre alguma coisa que te move, que é maior que tudo isso, que é o amor. Foi amor pela minha filha, obviamente. E a partir daí, tudo o resto, umas coisas mais fáceis, outras com medo, mas se der medo, vai com medo mesmo, e foi assim. Mas também porque eu tenho aquele outro lado insatisfeito.
E como é que está a ser esta aventura da Carolina, lá nos Estados Unidos?
Incrível, ela está... She's living the dream, man. I'm living the dream. Porque está a gostar muito de estudar na área que ela sempre quis, que é uma coisa que eu admiro muito e me orgulho. Eu não sabia, ela sempre soube o que queria e nunca mudou. É mesmo, ela nasceu para aquilo, ela gosta daquilo e tem excelentes notas, porque agora que pode escolher as disciplinas, porque é assim que funciona nos Estados Unidos, só tem straight A's, né? Que é maravilhoso.
O orgulho da mãe.
E está muito agradecida, muito grata, óbvio. Ela, quanto mais velha é, mais consciência tem do que eu fiz por ela. E acha, no outro dia disse: mãe, eu já sei que já te disse, mas uau, foi incrível. Eu vou ficar eternamente grata por tudo que fizeste. A sério, eu seria outra pessoa hoje. A minha vida seria completamente diferente se não tivesses feito isso. E eu não me vou esquecer. E pronto, claro que está feliz, e eu estou feliz por ela, né? Eu fiz isto tudo por ela.
Por ela.
Sobretudo por ela, sim. Mas olha, ganhei tanto. Ela é que não sabe. Acredito. Isto foi um win-win situation. Mas tive noites que adormeci, I cry myself to sleep, a dizer: o que é que eu fui fazer a minha vida? Mas eu, se calhar, não devia ter feito nada disto. Há noites assim, há dias assim, há dias horríveis. Mas é um pontinho preto em toda aquela coisa, não é? São muitos pontinhos, há um preto, depois ali o outro. Ou branco, vamos fazer tudo preto e há um pontinho branco, né? Para não dizerem que eu estou... hoje em dia, a conta das...
Sim, hoje em dia temos de ter muito cuidado com o que dizemos, isso é verdade, infelizmente.
Sim.
Quer dizer, eu... Não sei se queremos já falar desse assunto, porque fiquei muito fascinado com o que tu acabaste de dizer, até fiquei assim um bocado emocionado, mas é melhor já contextualizar que, de facto, tens razão, que acho que hoje em dia, não, infelizmente...
Sim,
eu
é
acho
bom,
bem,
porque ganhamos o vocabulário, a língua tem que ser uma língua viva e evoluir, não é? E tem que evoluir para a inclusão e a diversidade.
Sim.
Óbvio. Mas há coisas que, por exemplo, esta notícia da semana passada, que vão mudar uma obra literária... Não, já é demais, não é? Já é demais. Por exemplo, hoje estávamos a discutir no Esta Manhã, os concursos das Misses e o regulamento das Misses. Cada um faz o que quer, é como eu não gosto, acho, não me diz nada, mas há pessoas que gostam. Só que o regulamento de um concurso é surreal. Não podem namorar, não podem ter casado, não podem ter filhos, não podem isto, não podem aquilo. É completamente medieval. E isso não muda? Vão mudar livros do Fleming, do 007, em que mudam palavras e expressões como se ele não fosse ele e o seu tempo. Porque nós chegamos aqui, porquê? Porque tivemos aquilo e evoluímos dali.
Erros, exatamente.
Não, nós temos que continuar a olhar para ali. Ah, nós éramos assim e agora
estamos assim.
Se apagamos o passado, vamos esquecer. O passado tem que estar lá escrito. Como foi. Por isso é que chegamos aqui onde estamos. E a minha pergunta era: então porquê é que não mudam esses regulamentos? É medieval, João, tu tens que ler aquilo que é medieval. Isso já não mudou. Que continua a acontecer no presente. Não, um livro que já foi escrito onde... Isto é só um exemplo do disparate que às vezes...
Sim, eu sinto que...
Agora, a linguagem agora, um livro escrito agora, uma obra...
É diferente.
Um filme, tem que ter essa linguagem.
Sim.
Porque é o nosso tempo. Porque é este
é feito
o nosso
agora.
Tempo.
Sim.
Não é... Na Idade Média, não é? O que seria se... bom, o Game of Thrones não é o melhor exemplo. O House of the Dragon também não. Mas, assim, tu não... Como é que dizer? Escrever sobre o Afeganistão e tirar as burcas na altura em que estão os talibãs era mentir. Eles estão lá, elas usam burca. É isso, é verdade. A realidade agora é essa. E estar a fazer uma coisa completamente diferente era, pelo menos, não correspondia à realidade. E no futuro iam olhar para este passado e não iam ter noção do que era. Portanto, quando escreverem, eles têm que dizer o tempo em que estamos. E ali, aquele tempo é esse. Elas já não vão à faculdade, elas já não vão à escola, elas já não têm direito a existir. Elas são seres humanos de segunda categoria ou terceira. Não são nada.
Sim.
E isto há um ano não era verdade. estas coisas são importantes que se saibam.
Eu acho que nos últimos anos tem havido uma grande consciencialização e isso é muito bom porque é uma aprendizagem para todos. Agora, vamos continuar a falar um bocadinho sobre a liberdade, que em relação a isso mesmo. Sentes que ao longo dos anos a liberdade foi se tornando um direito de todos, ou sentes que cada vez mais estamos a fazer um retrocesso e a perder essa vitória que houve pessoas que tiveram a lutar para? Isto dizendo que hoje em dia temos de ter muito cuidado com o que dizemos, já não podemos, as pessoas agora supostamente estão todas muito frágeis, como se costumam dizer, que têm medo da cultura do cancelamento, têm medo de falar porque têm medo do grande julgamento público. Sentes que as pessoas ultimamente veem que a sua liberdade está a começar a ficar um bocado condicionada, não só nestes aspectos, como também em alguns, pronto, não querendo entrar por aí, mas em algumas questões políticas que têm vindo a ressurgir no nosso país e no mundo?
Sim, claramente, claramente, claramente. Hoje em dia não se pode discutir, pelos vistos. Hoje em dia ninguém está disposto para se sentar com alguém que discorde de si. Não querem ouvir. Vou dizer, está bem, blá, 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 é a minha opinião, não quer saber, a minha opinião, não quer saber. Portanto, isso é muito estúpido, não é? Eu adoro sentar-me numa sala onde ninguém concorda comigo. Se for para concordar, já sei. O que é que estão a pensar? Eu quero é sentar-me onde não concordam. Ou senão, qual é o interesse? Mas eu cresci assim, que é mais uma vez, ninguém está disposto a abdicar do seu lugarzinho e da sua ideiazinha, às vezes.
Sim.
E agora, é a tal ditadura do chamado politicamente correto. É assim, em qualquer revolução, seja ideológica, seja civil, há a revolução propriamente dita e o pós-revolução é sempre o exagero. Só depois do exagero é que volta à norma e houve o tal avanço. Ou seja, eu acho que estamos no pós-revolução da inclusão, diversidade, ok? E estamos na fase do exagero. Quando em Portugal, por exemplo, vamos falar de 25 de Abril, houve uma revolução de uma ditadura para uma democracia e cometeram-se excessos naqueles primeiros tempos depois da revolução. Houve coisas que foram retiradas a pessoas, ou seja, há um excesso, mas depois as coisas acalmaram e o que é que vigorou? Uma democracia tranquila. Eu acho que há aqui uma revolução ideológica, uma revolução dos direitos humanos, das liberdades, das garantias. Eu sinto que está a haver essa revolução, mas também sinto que está aqui a parte do exagero, que depois é como o mar, um tsunami, depois vai acalmar. E quando voltar ao normal, isto é o que eu quero acreditar. Há diversidade, há inclusão, mas não há ditadura parva de muita coisa que está a acontecer. Agora, há outro problema da humanidade. É a memória. Não temos. Está aprovado. Com muita pena minha.
Achas que vai repetir?
Não acho, tenho a certeza. Porque é a história do mundo, olha para o mundo. É cíclico. É cíclico. E, na verdade, nós fomos muito sortudos, tu ainda foste, não há muitos períodos da história, na Europa, por exemplo, onde não houvesse guerra. Quem nasceu nos anos 70 e 80 teve sorte. Porque se tu fores para trás e fores andando, houve sempre guerra, por exemplo. Nós agora estamos com uma guerra na Europa. Que foi assim, ai meu Deus, uma guerra na Europa. Sim. Até eu ter nascido. Foi, pelo menos, não passavam mais de 20 anos sem haver uma guerra. E em relação a tudo o resto, não sei em que termos vai repetir, mas vai repetir. Porque as pessoas vão se esquecer. A humanidade esquece. E a história é cíclica. E cíclica desde o início. Atrocidades foram cometidas e voltaram a ser cometidas e voltaram a ser cometidas e voltaram a ser cometidas. Bastou o tempo para 5 gerações esquecerem e a nova geração não dar valor a nada porque nasceu com tudo. Vai ter que perder tudo para voltar a dar valor e voltar a lutar. E é isso que eu acho. Nós estamos num tempo em que há pessoas que já nasceram com liberdade, com direitos, com garantias e acham que é um dado adquirido. E quando isso é assim, começam a surgir os populistas a dizer coisas tapafúrdias que... Portanto, as pessoas agora são muito mais mimadas, não podem passar... estão sempre queixadas de alguma coisa. E quando... Ou seja, Já pensaste que está a ficar muito parecido as peças, se tu olhares para a história, está a ficar muito parecido com o Segunda Guerra Mundial, pré-ascensão do nazismo, pré-ascensão do Estado, até se formos ao Stalin, é a mesma coisa. Portanto, está ficando parecido. Se bem que eu tenho sempre uma grande fezada no nosso país, somos pequeninos, mas somos um bastião de democracia. Até hoje fomos. Vamos lá ver se nos conseguimos manter. Vamos ver.
Eu confesso que estas conversas são sempre bastante pensativas, por isso é que agora assim um bocadinho. Uhum. És uma pessoa que apoia imensas causas e que tens uma voz ativa naquilo em que tu acreditas. E sentes que as celebridades deviam ter essa voz, vista em um espaço mediático que lhes é dado para falarem sobre certos temas, não na função de influenciar, mas de consciencializar daquilo que pode ser importante focarmos-nos?
Eu acho que cada um deve fazer o que quiser, na verdade, sendo figura pública ou não. Eu acho que, lá está, é a liberdade que me define, portanto, essa pergunta. Eu acho que cada figura pública pode fazer o que quer na real gana, desde que não prejudique ninguém. Agora, eu, enquanto figura pública, sinto que é o meu dever falar e abraçar algumas causas e dar voz a algumas causas. Mas, na verdade, ninguém tem o dever de o fazer. Cada um faz o que quiser da sua vida, desde que não chateie a minha vida. Mas há um papel, é certo. Eu não lhe quero chamar de dever. Para mim é um dever porque eu sinto-o como um dever. Sinto como cidadã, ativa, no espaço público, mulher, por exemplo, que é meu dever ter a certeza que o espaço que eu consegui ocupar agora e os direitos que eu tenho agora e o conforto que eu tenho agora e a igualdade que eu atingi, eu, enquanto mulher, agora, quero ter a certeza que assim se vai manter para quem vem a seguir. É o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo. Portanto, quando eu sentir essas liberdades e direitos e garantias ameaçados, eu vou falar. E vou falar alto. E vou-me levantar. Porque é o mínimo que eu posso fazer. É o meu dever para aquelas que vêm a seguir a mim. Porque houve outras antes de mim que não tinham isto e fizeram com que eu agora tranquilamente nascesse com tudo isto. E isso eu não me esqueço. E, portanto, não posso esquecer-me de quem vem a seguir. Mas sou eu. É claro que nem toda a gente tem que pensar assim. Eu penso assim e faço questão. Porque o feminismo é uma causa que me diz absolutamente, não é? Porque acho que toda a gente tem que ter... Toda a gente. Homens, mulheres, trans, lésbicas, gays, whatever. Toda a gente tem que ter os mesmos direitos e, sobretudo, a mesma igualdade de oportunidades. E enquanto não estivermos aí, eu não vou descansar. mas sou eu, nem as figuras públicas podem fazer o que quiserem, claro, óbvio. E cada um tem as suas causas, e eu não abraço todas, até porque, como já me deves conhecer, e às vezes eu digo isto, eu escolho as minhas guerras, porque não há energia para tudo. Mas algumas são, não abdico. O feminismo é uma dessas causas, porque não consigo ver o mundo de outra maneira.
Sentes que é por ter já visto muito do mundo que pensas como pensas hoje?
Também, não é? Liberdade para dentro da cabeça. Viajar é liberdade para dentro da cabeça. É uma música, não é? Liberdade para dentro da cabeça. Procura. E por isso é que dei muito mundo à minha filha. Quanto mais viajas... Nós somos 8 mil milhões. O número é absurdo, não é? Mas quanto mais viajas, mais percebes que somos todos iguais. Onde, independentemente do sítio onde tu estás, somos todos iguais. Temos todos a mesma noção de amor, quase todos. Estou a generalizar, mas os mesmos medos. Queremos quase todos a mesma coisa. Os mesmos traumas. Os mesmos desejos. Somos 8 mil milhões. E temos... É um denominador comum a todos nós. Na essência, somos todos tão iguais. É demais. E quanto mais viajas, mais percebes que somos. Podes estar, sei lá, no Burkina Faso, na China. Tu falas com alguém, sentas-te a comer, sei lá, e tu percebes que aquela pessoa é tão parecida contigo. Pelo menos, assim, à vista não, não é? Porque depois há a parte exterior. Mas somos todos tão parecidos. Tão parecidos. Portanto, quando as pessoas não têm no teu país os mesmos direitos e somos todos iguais. Claro que revolta, não é?
Sim. Muito, lá está, foi aquilo que eu disse, muito o que tu pensas agora e que és e que eu concordo é mesmo muito daquilo que tu viveste.
Bom.
E houve uma altura em que depois de muitas experiências fora, regressaste à casa, porque, como é que se diz, bom filho à casa torna, e foi o que aconteceu, voltaste à TVI em 2020, porque antes passaste pelo Canal 11, e fizeste alguns programas como o Somos Portugal e os Extras do Big Brother, mas a Cristina e o Nuno, ou até mesmo o José Eduardo Nis ouviram-te, e como disseste ao Gosha, o teu pedido foi criado e o Esta Manhã nasceu. Como é para fazer parte deste projeto? Como esta manhã?
É ótimo. Eu nos Estados Unidos não tinha tempo para muito. Eu trabalhava 16, 17 horas por dia, by the way. Não é só...
É trabalhar.
Todos os dias e às vezes ao fim de semana. Mas eu tinha pouco tempo e disponibilidade e para ver a televisão. Portanto, a única altura que vi era o morning show. Era a única vez que eu via televisão. E era grande consumidora e pensei, pá, eu queria tanto fazer isto um dia. Adoro, porque junta exatamente aquilo que eu sou. Jornalista de formação, entertainer de profissão. E é ótimo, porque eu acho que é o formato perfeito. Para quem gosta de informação e de entretenimento. Acordar, informar, divertir, questionar, deixar a pensar... De uma forma, sem ser carrancuda, pesada, mas ser a primeira pessoa do teu dia a trazer-te tudo isto. Eu adorava, eu adoro o formato morning show, eu era ávida consumidora, portanto queria mesmo muito, chateei muito o Anselmo e a Cristina e as coisas foram acontecendo e estou muito contente. É claro que há muito a fazer, é um caminho, claro, não temos, lá está, não temos o orçamento, não temos a escola, não temos historicamente sequer... O morning show é uma coisa ainda um bocado estranha, mas isto é o quê? Que para um americano, enfim, é um dado adquirido. Não há 40 anos no ar com aquilo no ar, não é? Mas eu adoro o formato.
E a equipa?
A equipa, nota-se, não é?
Concordo.
É que tivemos sorte, às vezes não acontece, mas sim, de facto, estamos mesmo bem. Como dizemos nós, isto não é para ser levado à letra, pessoas que nos estão a ouvir agora. Vou abrir um parênteses, mas isto... Sabem aquelas famílias italianas que estão bem a fazer bullying uns aos outros, mas é amor? Não, mas bullying não é amor, atenção, isto tem um absoluto parênteses aqui. Somos muito gozões, vá, uns com os outros, mas no fundo isso é amor, é assim que demonstramos amor uns pelos outros, porque de verdade somos, dando-nos mesmo muito bem, isso é notório. Tivemos sorte.
Em julho do ano passado, tiveste de fazer alguns programas do Gosha, devido à sua ausência.
Sim.
O público não tardou e choveram imensos elogios ao teu desempenho. Eu lembro-me de estar a trabalhar e ver nas redes sociais, toda a gente a comentar a tua prestação. Sentes tomada pelo público? Eu lembro perfeitamente dessa semana que era só chovem elogios a Iva Domingues elogiada pela prestação no Gosha. Como é que sentiste?
É sempre bom quando gostam do teu trabalho. Nós estamos cá para ser vistos, não estamos a trabalhar para o umbigo, não é? E eu costumo dizer uma frase no meu Instagram, nos meus stories, que é obrigada por estar desse lado, sem vocês isto não tem graça nenhuma, não é? Nós trabalhamos para o público e quem disser o contrário é uma besta. Porque não faz sentido.
Sentes que há pessoas a trabalharem para elas próprias?
É tudo que eu tenho a dizer.
Sim.
Mas, claro que fico contente, óbvio. E de uma forma geral, a ideia que eu tenho é que sou mais ou menos consensual. O que tem coisas boas e más, não é? Porque eu também sou da opinião, quando ninguém te critica, não estás a fazer o meu trabalho.
E porque não estás a ser, entre aspas, notada?
Portanto, mas de facto eu tenho que admitir, mas também pelos formatos que vou fazendo, não é? Eu não sou a Joana Marques.
Eu estou-me a lembrar agora disso mesmo, porque claro. Lá está, eu e tu fomos, como é que se diz, vítimas delas.
E ainda bem, andava há anos bem. A pedir à Joana e ela não me ligava nenhuma.
Beijinho, Joana.
Eu adoro a Joana, acho que é das mulheres mais brilhantes deste país, sou mesmo fã e groupie e tudo, e tive o prazer de privar algumas vezes com a Joana e adoro a Joana. Isto para te dizer, o trabalho dela está mais suscetível a ser amado e detestado, não é?
Sim, claro.
O meu não, é um bocadinho mais consensual por si, não é? Sim. Em gênese, não é? Nós não, ao fazer uma conversa no Gosha ou Esta Manhã, assim, não é um programa passível de despertar grandes ódios ou amores, não é? Se eu tiver todos os dias a falar de futebol, já pode acontecer, não é?
Sim.
Agora, é bom, eu acho que tenho, mesmo nas minhas redes, sinto que sou consensual, é a palavra. Mas que tenho algo morno, há algo morno na palavra consensual. Que às vezes também me deixa desconfortável, sim. Mas também tenho que admitir que os formatos que tenho feito não são muito polémicos, portanto... O que dizer e o que fazer. Eu também gostava de ter o talento da Joana para fazer stand-up, mas não consigo. Isto nem toda a gente nasceu para tudo, não é?
Um desses formatos especiais que já fizeste, e acho que para a TVI foi bastante importante, foi agora o recentemente o É da Casa, onde refletiste um bocado sobre os últimos 30 anos da TVI. Como foi apresentar esse programa e o que significou também para ti seres a cara do mesmo?
Não, eu gostei muito, obviamente. É uma efeméride. Quando eles me falaram, era no fundo o caminho do início do ano até ao aniversário, e na verdade era até o último domingo do mês de aniversário, iam ser 2 meses, um bocadinho para celebrar os 30 anos, e escolheram, porque estou na casa de facto também há muitos anos, e conheço também quase toda a gente, eu acho que não há ninguém que não conheça, da TVI.
Sim.
Porque ao fim de 23 anos, repara, acho que já te cruzaste com praticamente toda a gente. Portanto, gostei muito, fiquei muito agradada com o convite e o privilégio de poder, porque aquilo é um programa, do tipo de programas que vai ficar lá no arquivo, tipo, sabes, e mais tarde vão buscar, quando daqui a 30 anos forem buscar os 30 anos, estará esse programa lá, e eu tinha essa consciência. E ultimamente eu até digo, e já disse e repito, sabes aquela altura em que estás a ser feliz e sabes que estás a ser feliz? Eu estava a ser feliz a fazer aquilo e sabia.
E, entretanto, depois também surgiu a Máquina da Verdade. Como é que foi esse período de tempo? Sei que foi bastante cansativo para ti, eu sei.
Mas... A Máquina foi um regresso, porque eu fazia a Máquina quando fazia as tardes... como é que se chamava?
A Tarde é Sua.
A Tarde é Sua.
Já são tantos.
Da Fátima, não é? Cheguei a fazer a Máquina da Verdade, era só uma vez por semana, à sexta-feira, mas como eu substituí a Fátima ainda durante alguns anos, as várias vezes que ia de férias, pelo menos 2 a 3 vezes por ano, era um formato que eu já estava super familiarizada, portanto não me custou nada. Lá está, um bocadinho mais polémico, menos consensual, mas como em tudo que eu faço, tento fazer sempre com toda a dignidade possível e sobretudo todo o respeito possível pela pessoa que está ali sentada, que acho que é de uma coragem, sim, que eu seria incapaz de fazer uma coisa do género, mas lá está.
Qual é que foi o projeto que mais gostaste de fazer e aquilo que, se soubesse aquilo que ia ser hoje em dia, tinhas dito que não?
A Bela e o Mestre tinha dito que não, pelo conceito.
Ok.
Hoje em dia não faria. Pelo conceito, pelo título, por tudo. A Bela e o Mestre, não. Está lá tudo, não é? Está tudo errado.
Sim.
Pelo estereótipo, pelo conceito, pelo... Não.
A Bela pertence ao Mestre, é isso, não é?
É, e porque o Mestre é ele e a Bela é ela, e está tudo errado, e o...
Sabes? Sim, já percebi.
Por isso, pelo conceito em si, pelo estereótipo, pela repetição de um estereótipo, não é? Quem é que é o Mestre? Ah, é ele. Quem é que é a Bela? É ela. E depois, sabes, hoje não faria, mas pronto.
Sim.
Live and learn, não é? Não,
teve que lá estar.
Tive que estar lá.
Para aprender que...
Para dizer, não, isso não me está a fazer sentido. E claramente esse, acho que fui clara, sim, na explicação. Agora, o que eu gostei mais de fazer? Sinceramente, eu acho que o que eu gostei mais de fazer, porque eu adoro e diverti-me muito. Eu sei que estou-me a afastar do microfone. Eu gosto muito dele, sou muito fã dele e ele é o melhor de todos nós, estou sempre a dizer isto. Foi quando eu trabalhei com o Manel, na altura em que a Cristina foi ter o bebê, numa licença de maternidade.
Sim.
E eu fiz as manhãs com o Manel durante 4 meses, diariamente. Epá, foi onde eu fui mais feliz. Não sei se foi as manhãs, se foi o Manel, se foi o formato, mas foi onde eu fui mais feliz a fazer televisão. Adorei. Foi muito, muito bom. Apesar de nem ser um programa meu, era da Cristina e do Manel, o sucesso que é, da dupla que é,
sim,
mas garantidamente adorei fazer aquilo. Eu acho que tem um bocadinho a ver com tudo. É as manhãs, é o formato e era o Manel.
O maior de nós todos, mas pronto.
É mesmo o melhor de todos nós.
E acredito que também recentemente aconteceu uma coisa muito especial para ti, que foi bastante falado mediaticamente e os fãs também, que foi a tua entrevista, a emocionante entrevista que o Ângelo Rodrigues deu para o Conta Também Que Eras Tu, a entrevistadora. Como foi falar de um amor vivido a dois?
Olha, aquilo, as pessoas... eu acredito que foi muito impactante, porque as pessoas já não nos viam juntos há muito tempo. Mas eu e o Ângelo estamos juntos muitas vezes, não é? Somos amigos, de facto. Não somos a, não passam meses e meses e anos sem o ver. É mentira, eu estou com o Ângelo muitas vezes. As pessoas é que não viram essas partes, não é? Nós é que não, não, as pessoas não nos veem. Portanto, sobretudo foi uma questão muito... é um bocadinho que é do mito agora. Mas é uma questão muito técnica. Eu tive que preparar bem aquela entrevista para... Primeiro, não ficar awkward, ou seja, estar a falar com alguém a dois e ninguém estar a perceber nada do que estava a acontecer, porque era uma conversas, uma realidade aqui, na bolha. Sim. Não podia acontecer. Depois, não podia acontecer o oposto disto, que é fazer de conta que nunca tinha acontecido nada e estar super distante, fazer uma pergunta, uma entrevista super fria.
Vida profissional, sim, tocar tu lá. Sim.
Era ridículo, era mentira, portanto, também não podia. Então, essa linha muito ténue entre a cumplicidade que está lá e existe, o amor e carinho, porque um amigo é isto, está lá e existe, o dar ao público aquilo que o público quer ver, mas sem nunca pisar o risco do que é íntimo e absolutamente privado, e sem nunca cair no... esquisito e kits e meio cheesy. Isto tudo é uma receita, é um trabalho de filigrana. E esta entrevista, a esse nível, tecnicamente, deu muito trabalho. E emocionalmente exigiu muito de mim e do Ângelo.
Acredito.
E eu acho que é esse trabalho que foi presenteado com a audiência que teve e o lastro que teve nas redes. Porque uma coisa é certa, aquela entrevista é verdade. É verdade, mas teve esse trabalho anterior de é tal linha, muito ténue, em que eu andei sempre ali em cima, porque um bocadinho ao lado estragava tudo, estragava para um tudo. Lado ou para o outro. Isso é um trabalho.
Tiveste medo de alguma resposta que o Ângelo te poderia ter dado em alguma questão sobre vocês os dois?
Zero. Eu conheço bem, confio absolutamente, e o contrário também, por isso é que ele aceitou fazer esta entrevista. Ele nunca falou tanto dele. Eu acho que há muita gente que nem sequer conhecia a cabeça dele antes desta entrevista. E só o fez porque foi comigo, ele confia em mim. Ele sabia o que é que eu nunca iria fazer. Ele sabia que nada que eu perguntasse eu ia deixar desconfortável. E não deixei. Quer dizer, houve ali reações engraçadas, mas eu sei que não ficou desconfortável.
Então, houve uma frase tua, que uma vez disseste, acho que foi na entrevista que deste ao Gocha, que me tocou bastante. E eu lembro-me de ficar muitos dias a pensar nela e a falar abertamente até aqui na universidade com os meus colegas na altura. Nem sempre ficamos com o amor da nossa vida. Sentes que já conheceste o teu amor da tua vida ou ainda está por vir?
Olha, se estás a achar que eu estou a falar do Ângelo, curiosamente, não, o Ângelo foi de facto um dos amores, mas o amor da vida é o amor que está na vida, não é? Sim. E o Ângelo passou e ficará sempre na minha vida e na dele. Se isso um dia mais está, se revela ser um amor da vida, não faço ideia. Mas não está ao junto. Mas sinto que conheci. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vamos ver. Só a vida é que vai responder. Mas não necessariamente o Ângelo. Às vezes tenho receio que interpretem.
Sim.
Mas, por exemplo, tenho a certeza absoluta que o Ângelo estará sempre na minha vida.
Sentiste que o público, depois da entrevista, queria que vocês voltassem a ficar juntos?
Não tens noção a quantidade de mensagens que eu tenho. Aliás, eu e o Ângelo falámos ao telefone, até porque depois ele foi para o Rio, e ele dizia: mas também está a acontecer. Eu nem quando estreiei a série da Netflix, eu só recebo centenas e centenas de milhares de mensagens. Volta para aí. E ele diz: eu já deixei de responder. Mas eu achei as pessoas tão queridas. É comovente. Mas, de facto, se elas nos vissem, aos dois, passaram 7 anos desde que terminámos, e nestes 7 anos estivemos tantas vezes juntos, somos mesmo amigos, e com a certeza de que claramente estaremos na vida um do outro para sempre. Se isto faz dele o grande amor da minha vida, não sei, se calhar não, é de facto alguém importante que ficou.
Sim.
Agora, para mim, o amor da vida é aquele que envelhece ao teu lado até ao fim da vida, e esse... Talvez tenha conhecido, não sei, a vida vai mostrar-me sim, se não.
Termino com esta pergunta. Como é que gostarias de ver a Iva daqui a 10 anos?
Daqui a 10 anos, para fazer contas, 56, a minha filha tem 30, prestes a reformar-me e a caminho dos Estados Unidos para tomar conta dos meus netos e ser a maior, tipo, a avó mais cool de sempre. Gostava.
A avó que leva os filhos a lanchar com o Leonardo DiCaprio.
A avó que vai de skate para a escola com os netos e vai levá-los a... Não sei, mas acho que vai ser uma avó muito cool. Mas gostava, não sei, eu imagino-me... Imagino-me lá, sabes porquê? Porque eu imagino-me perto da minha filha.
Sim.
Eu vou estar muitos anos longe dela, tenho essa consciência. E se um dia puder voltar para perto dela, eu vou fazê-lo, não tenho dúvida.
Muito obrigado, Viva, por esta entrevista.
Obrigada.
Muito obrigado. E chegámos ao fim deste episódio que, confesso, me emocionou bastante. Muito obrigado, Viva, mesmo.
Nada.
E chegámos ao fim. Espero que tenham gostado e aguardem, porque sou capaz de voltar mais cedo do que vocês pensam. Um beijinho e até ao próximo episódio do Cromática Talks.